Engenheira agrônoma Karine Santos, quais são as principais técnicas de cultivo da mandioca utilizadas pelos agricultores aqui no Piemonte Norte do Itapicuru?
Quando a gente vai pensar em eficiência agronômica e eficiência do sistema produtivo, nós precisamos pensar em uma boa muda. E aí, em termos de mandioca, a gente sabe que o plantio ocorre via manivas, e aí essas manivas elas precisam ser de variedades que são adaptadas à nossa região semiárida. Quem faz essas pesquisas e esses estudos normalmente são as universidades públicas em apoio ali, em parceria com os centros de pesquisas, como a Embrapa.
Quais variedades de mandioca são mais adaptadas ao solo e clima aqui da região?
Pensando no que a Embrapa tem recomendado para mandioca aqui na nossa região semiárida, para mandioca mansa, né, que a gente chama, que é aquela mandioca de mesa que a gente costuma consumir in natura, cozida ou em chips, nós temos aqui três variedades: a BRS Formosa, que foi desenvolvida pela própria Embrapa, a Caetité e a BRS 1668. Essas três variedades aí, pensando em mandioca de mesa, são as que apresentam as melhores características agronômicas para desenvolvimento da nossa região semiárida. Porém, não basta apenas a gente ter uma variedade ideal, né? A gente precisa entender a respeito da seleção e preparo do material de plantio. Nós recomendamos, né, em termos agronômicos, que essa maniva, que a gente chama de maniva semente, ela tem em torno ali de 20 centímetros de comprimento, mas o que precisa ser de fato avaliado é a quantidade de gemas, né? Faz-se necessário que tenha algo em torno entre 5 a 7 gemas e um diâmetro de 2,5 centímetros. Por que é interessante escolher uma boa maniva para o plantio? A gente sabe que a muda, ela é a base do sistema produtivo. Então, a muda, ela precisa ter características de vigor, né, de qualidade, porque é esse passo inicial que vai determinar o futuro da produção. Então, o produtor precisa entender qual a variedade que se adapta melhor às suas condições. Além de entender e escolher a melhor variedade, faz-se necessário também que a maniva, ela tenha boa qualidade.
Como as condições climáticas do Piemonte Norte do Itapicuru influenciam a produtividade da mandioca, considerando que neste momento alguns municípios chovem em inverno e em outros não? Como isso influencia?
Se tratando de condições climáticas, a gente sabe que a nossa região, ela é marcada por longos períodos de estiagem. E é marcada também por um clima mais quente. Então, assim, faz-se necessário que o produtor, no primeiro momento, ele tenha e realize um planejamento estratégico da sua produção. Ele precisa entender como se comporta desde o mercado até os insumos e recursos dentro da sua propriedade. A gente entende que a propriedade, né, ela é baseada em três pilares, que é o antes da porteira, dentro da porteira e o após a porteira. Antes da porteira está na questão da aquisição de sementes, da maniva, dos fertilizantes, preparo de terra e tudo isso. Dentro da porteira é o que o produtor pode controlar. Aí está relacionado com todos os manejos internos. Porém, esse manejo interno, ele não pode esquecer do pós-porteira, porque o pós-porteira é o processo de comercialização. Então, é entender como produzir, por que produzir e para onde produzir. Eu preciso responder essas três perguntinhas aí.
Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores do plantio da mandioca atualmente?
Eu acredito que as dificuldades, elas são muitas, e aí elas permeiam desde a parte do uso das técnicas, como também no pós-porteira, que é no processo da comercialização. Então, o produtor, ele precisa estar organizado, e aí onde entra principalmente a questão de associações rurais, cooperativas, que permitem que os produtores se organizem e ganhem força nesse processo aí. tanto de produção quanto de comercialização. É, e por se tratar em comercialização, a nossa região aqui, o território do Piemonte Norte do Itapecuru, por intermédio do governo do estado, ela foi contemplada com algumas agroindústrias. Uma delas a gente tem aqui na Grota da Gia, né, a qual eu sou agente de negócios, e essa unidade ela está para a gente fazer o beneficiamento do minimamente processado. E dentre esses minimamente processados, nós temos o aipim congelado também, o aipim chips. Então, eu acredito que esse beneficiamento no pós-porteira, ele vai agregar valor ao produto e vai assegurar também a comercialização do produtor.
Quais são os principais custos de produção enfrentados pelos agricultores de mandioca aqui na região? Geralmente a senhora acompanha, orienta, Piemonte Norte do Itapecuru.
Quando nós falamos sobre custos de produção, assistência técnica, eficiência agronômica, aí a gente precisa citar o trabalho que o Senar vem fazendo aqui na região, por intermédio dos técnicos de campo, tanto na cidade de Senhor do Bonfim, como em todo o território do Piemonte Norte do Itapecuru. Esse trabalho ele é feito em parceria com os sindicatos dos produtores rurais, aqui na nossa região. Nós temos aqui o de Campo Formoso, que é presidido por Frederico, e temos em Senhor do Bonfim, que é presidido por Ivo Santiago. Esse trabalho do Senar aqui na nossa regional, ele tem como gestor Gustavo Maciel e a coordenadora de ATEG é Jamila Oliveira. O Senar ele vem fazendo um trabalho aí excelente no processo de gestão e assistência técnica desses produtores rurais, onde eles recebem visitas de técnicos de campo que são profissionais da área, e aí os profissionais vão entender, né, o dentro da porteira de forma personalizada, traçando um planejamento estratégico e executando técnicas. E hoje, quando a gente fala de meio rural, a gente precisa entender que não é apenas aplicar técnica, e sim a gestão. Compreender o quanto custa produzir aquela raiz, né? Se compensa fazer um beneficiamento ou vender in natura. Quais mercados eu pretendo atuar e comercializar os meus produtos? Então, eu acredito, Leandro, que não tem como a gente ser agricultor, ser produtor rural, ser empresário do meio rural e não entender de gestão. Estamos fadados ao fracasso quando a gente não faz a gestão da nossa propriedade.